Quando você estuda a historicidade de uma pessoa, ao longo dos vários contextos existenciais que ela vivencia, ao longo de toda uma trajetória de vida, num dado momento você observa a pertinência dos aspectos traduzíveis, ou seja, como ela modifica os dados de semiose. E o que decorre a partir daí? Dados de semiose são canais. Não são o conteúdo desses canais, são os próprios canais. Exemplo: a música é um dado de semiose. O estilo da música, o que a pessoa sente ao expressar a música, isso já é expressividade, já é outro elemento. O canal em si, a estrada, recebe o nome de semiose. É o que a pessoa usa para se expressar. Quando ela troca esses elementos, e ao longo da historicidade isso às vezes aparece de modo muito direto. Então, a pessoa diz que ela durante um tempo não pôde falar. Ela fez uma cirurgia nas cordas vocais e houve um agravamento da situação no pós-operatório e ela ficou um bom tempo sem poder utilizar a voz. Nesse contexto, ela passou então a escrever. Na empresa na qual ela trabalhava, ela se comunicava por escrito, ela tinha um pequeno quadro, às vezes usando e-mail e também utilizando gestos. Muitas vezes, com gesto, ela dizia tudo o que não poderia falar. Isso é tradução. Transposições de dados de semiose, de um para outro. Uma das questões a respeito dos dados de semiose é em torno da primazia, algo que nem sempre tem relevância. Muitas vezes a relevância disso é apenas teórica para efeitos de pesquisa. No entanto, eventualmente sim, é importante. Algumas pessoas, por exemplo, consideram que pensar não é uma tradução. O pensamento é um elemento que será traduzido num primeiro momento, na fala, no gestual, num elemento escrito. E, portanto, o pensamento em si já não é uma tradução de algo que ocorre na pessoa. O que gera muitas questões aqui, teóricas, difíceis às vezes, levando a embates da escola empírica com a escola abstracionista e outras que entram nessa discussão. Eventualmente, o pensamento já é uma tradução. Há movimentos proprioceptivos, movimentos sensoriais, que se traduzem em pensamentos. Às vezes, uma pessoa acabou de fazer uma caminhada, tomou um maravilhoso suco, olhando o pôr do sol, e todos esses movimentos sensoriais fizeram como desdobramentos produzir um pensamento. Provavelmente já estamos num elemento de tradução. Lembre, a tradução é uma modificação dos dados de semiose, e há problemas aqui. Há problemas, uma vez que muitos pensamentos são pensamentos somáticos. O corpo, em algumas ocasiões, pensa. Como ele faz isso, nós vimos em outro segmento dos nossos estudos. Bem, mas há outras referências aqui importantes, bem delicadas, e vamos agora a diversos problemas, aprofundamentos, questões graves relacionadas à tradução. A acuidade em torno dos aspectos traduzíveis é um dos grandes dilemas da nossa época. Não são poucos aqueles que ignoram completamente a qualidade do que estão traduzindo. Você contrata um tradutor para. Hoje você usa as inteligências artificiais para traduzir, mas até há pouco tempo você precisava recorrer a um tradutor. E às vezes esse tradutor fazia um trabalho nada recomendável. Ele mesmo não sabia disso. Para ele, estava fazendo um excelente trabalho. Assim como esse tradutor não tinha acuidade para saber a qualidade do que ele estava fazendo, a pessoa, ao traduzir, ela sabe a acuidade do que ela está fazendo? Na clínica, uma pessoa nos informa que ela vai até determinada outra pessoa para conversar de maneira amistosa e volta com um hematoma, com o rosto inchado. Quando perguntamos o que houve, ela disse que houve agressão física e tudo. Perguntamos, mas o que você falou? E ela nos reporta o que ela falou. Em seguida, ela diz, olha, inclusive com o consentimento daquela pessoa, foi gravado o que foi dito. E ela mostra a gravação. Na gravação, não é nada do que ela está dizendo. E observem, ela está ouvindo a gravação. E continua afirmando algo que nada tem a ver com a. Como pode acontecer algo assim? Isso são problemas de aspectos traduzíveis no clínico. Alguns traduzem de maneira completamente equivocada e não sabem que estão fazendo esses movimentos. Ignoram completamente. E atribuem o efeito desses ruídos de comunicação a outras coisas que nada têm a ver com isso, que nada dizem respeito a isso. O que é muito
A
dilemático. A falta de
dilemática.
acuidade é notória quando você continua nos aprofundamentos historiográficos com essa pessoa. Logo, isso se faz muito evidente em mais de um contexto. E os problemas em torno disso. A pessoa, inclusive no próprio ambiente da clínica, isso ocorre nas conversações. O filósofo, aos poucos, vai compreendendo a natureza disso que está se passando. Agora vamos aprofundar um pouco mais aqui, esses elementos. Assumir que um elemento, por exemplo, algo que é dito, que é falado em voz, é passível de tradução em pintura, em escultura, em movimento ou em outras coisas. É algo que muitos fazem a priori e que não corresponde depois aos mecanismos que eles colocaram em andamento. Um exemplo disso. A pessoa, por algum motivo, teve uma fibromialgia e não está incapacitada para a arte do piano, para a arte pianística. Não vai poder fazer seus concertos, seus elementos, que era o grande dado de Semiose que ela utilizava para traduzir determinadas emoções. Então, consultando amigos, músicos, conversando com pessoas, ela decide que tudo isso que ela está fazendo, ela dará vazão de uma outra forma. Essa forma pela qual ela dará vazão a esses elementos, que ela traduzirá isso durante um tempo, será pela pintura. Bom, nós então acompanhamos esse trabalho. Ela pinta afinadores de piano fazendo o seu trabalho, metrônomos, pequenos arranjos de câmara. No entanto, nada disso traduz o que está se passando. Só que a questão não é em linha reta. O fato de não traduzir não quer dizer que a pessoa não tenha a impressão orgânica de que houve a tradução. Então ela fica achando que foi comunicado isso e na realidade muitas vezes não foi. Como vamos discernir esses elementos? Olha, é tão semelhante quanto você mandar uma carta e essa carta nunca chegar ao destinatário. Você vai ficar aguardando os efeitos da correspondência, que não se farão. A pessoa assume que houve um determinado elemento. Nós tomamos isso muito por sintomas. Exemplo, se esse pianista que está impedido de sua arte por um tempo, enquanto faz um tratamento demorado e difícil para a fibromialgia, não pode fazer, mas acha que está traduzindo, quando ele fazia a arte do piano, uma das coisas que ele tinha muito eram inspirações. Ele vivia com a sua alma leve. O que está acontecendo agora, como não há tradução dos elementos, isso não está mais acontecendo. Está acontecendo uma outra coisa, de outra natureza, quanto a isso. Para o filósofo acompanhar essa movimentação difícil, intrincada, imaginem os estudos e os cuidados que temos que ter ao longo da historicidade para podermos perceber que isso está acontecendo. É mais de um contexto, mais de uma relação. Precisamos aprofundar conteúdos até entendermos isso que se passa. Ao trocar o dado de semiose, certos elementos podem ocorrer. Existem aquelas disposições naturais. Trocando um dado de semiose por outro, ao invés de cantar, por exemplo, fazer esculturas, às vezes a pessoa potencializa, como colocar uma lupa, uma lente de aumento na experiência. Outras vezes minimiza, a experiência fica aquém, fica anestesiada, fica minimizada. O que faz com que na clínica muitas vezes utilizemos a tradução como um elemento fundamental. Experiências muito dolorosas e difíceis que a pessoa não consegue sequer mencionar, você pode colocar para ela. E se você desenhasse essa experiência, mesmo por garatujas, por rabiscos, a pessoa às vezes se propõe e consegue que os mesmos conteúdos saiam tão desfigurados, minimizados, às vezes de maneira tão torcida, que ela se sente à vontade, confortável em dar vazão e finalizar estes elementos, descaracterizados, minimizados, sem a dor que ela sentiria, o desconforto se fosse utilizado da forma natural. É evidente que isso não é feito sem estudos cuidadosos. Dizer para uma pessoa, se você não pode falar, escreva, talvez pareça sensato. Na clínica, sem considerar historicidade, estruturação da pessoa, é algo leviano e às vezes bastante delicado pelos riscos que isso pode gerar a uma pessoa. Bem, agora temos elementos mais profundos. Quando uma pessoa chega ao consultório e, ao longo da historicidade, notamos que ela é rica em vários dados de semiose, uma pessoa que ela nos finais de semana ela vai ao coro e ela canta, tem um lindo coral na sua cidade. Quando a só um pouquinho, por favor. Quando a pessoa tem várias disposições de dados de semiose, alguns usam as traduções como aspectos associativos. Elas não usam um único evento de tradução. É como se um único evento não desse vazão. Então, ela precisa do coral com o pessoal da cidade, que eles cantam num lindo solar bem ao centro da cidadezinha. Ela usa esse coral. Ao mesmo tempo, ela tem um grupo de pintura barroca, que funciona na igreja. Também ela utiliza isso. E um terceiro elemento que ela utiliza são estudos radiofônicos, que ela faz com um grupo multidisciplinar. Esses três elementos, os três juntos é que vão fazer uma tradução. Vejam que curioso esse aspecto, não é? Quem considera um único elemento como uma tradução, considera que às vezes a tradução só é possível mediante esse colegiado de elementos, que muitas vezes não são simultâneos. Por exemplo, às vezes o coral entra em férias, voltará só 3 meses depois. Porque é uma viagem internacional que eles farão, ela fica apenas com outros dados de semiose, que ela vai compor então com um paliativo, que pode ser a jardinagem, que para ela funciona. Todos esses elementos agregados. Existem traduções que são completamente paradoxais, pois o que é dito com um elemento é cancelado com outro elemento. Às vezes, literalmente cancelado, é como passar uma borracha. Bom, vamos ver este elemento. Considere uma pessoa que aprecia muito uma literatura romântica. Gosta, por exemplo, de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Aí está lendo esse livro. Então você diz à pessoa, você aprecia? E a pessoa diz que sim, que aprecia muito, e há muito tempo acompanha a literatura romântica alemã. Então essa pessoa, você solicita ela que leia em voz alta, na classe, para os outros também, se ela concordaria. E ela, de muito bom grado, sim, diz que sim, que agradece, inclusive, o privilégio de poder partilhar a literatura. Ela diz, inclusive, que vai comentar, se você não se importa. Ela traduz direto do alemão. Ela vai lendo, então, para os colegas presentes. O que acontece? Ao final da aula, você se aproxima para agradecer e essa pessoa não está bem. Você diz o que houve? E ela diz que não sabe. Quando ela apenas lia, em silêncio, movimento dos olhos, seguidos do pensamento, das elaborações, ela tinha uma vivência muito profunda. Agora que você pediu para ela falar em voz alta isto, um dado de semiose, neste caso específico, e para esta pessoa específica, fez com que a fala em voz alta funcionasse como uma espécie de borracha, que ela passa apagando tudo o que havia antes disso, que é a leitura e o pensamento. E ela diz que, inclusive, ela esquece algumas coisas que ela acabou de ler em voz alta. E está confusa, está atordoada por conta disso. São manifestações peculiares de quando utilizamos a tradução em clínica. A tradução é o manuseio desses dados de semiose. Se isso é feito de maneira simplesmente negligente, baseada no bom senso, de uma época, no contexto, sem os estudos da singularidade, da individualidade dessa pessoa, elementos assim podem ocorrer. E olha, isso não é raro o que eu estou dizendo. Isso é bem mais rotineiro, bem mais, usual. Vocês conhecem, olha, no dia a dia, há pessoas que você diz: ah, que bonito isso que você está cantando, venha cantar conosco em grupo, e a pessoa diz que não consegue, que se ela fizer isso, ela desafinará tudo. Ué, mas qual é a diferença? A diferença é que você está propondo uma outra tradução. Uma coisa é traduzir individualmente ela sozinha, outra coisa é ela estar em grupo. Assim é para ela, para outros isso não faz diferença. Mas as questões intrincadas em torno da semiose estão apenas começando. Agora, veremos aspectos ainda bem mais profundos. E que costumam gerar questões de grandes discussões acadêmicas, hoje em neurociência, em neurofisiologia, nas psicologias e aqui na filosofia clínica também. Vamos começar do momento básico, porque isso que eu vou dizer agora produz muitos dilemas. As manifestações disso são geralmente mal compreendidas e atribuídas a coisas que muitas vezes nem têm a ver com isso. Então vamos, de maneira singela, ilustrar um problema que é extremamente intrincado, costuma ser. Quando nós falamos em dados de semiose, cantar, pintar, bordar, esculpir, o manuseio das ferramentas na oficina, o conserto de um automóvel, dados de semiose, que a pessoa utiliza para se expressar, orar, conversar, o que ela usa para. Fica parecendo muitas vezes que o que é como um córrego, um canal, e que ele por si só não tem vida. A vida vai ocorrer quando passar o barquinho, quando os peixinhos pularem na água, quando manifestações que nós consideramos vivas acontecerem, mas o canal em si, ele é morto, ele não tem vida própria. Algo que pode ocasionar grandes erros e enganos na consecução da clínica. Observem que às vezes uma pessoa, ao traduzir de um dado de semiose para outro, nesta tradução, nesta ambientação, às vezes ocorre como alguém que colocou umas sementinhas na terra irrigou aquilo. Lembram quando eram crianças na escola que a professora dizia: coloque um grãozinho de feijão dentro de um algodão, vamos colocar água num copinho, e aos poucos isso começará a surtir vida. O próprio grãozinho vai se transformar em vida e nascerá um lindo pezinho de feijão. E isso, de fato, às vezes acontecia, não é? E a pessoa atribuía uma série de coisas, mas não a tradução em si. A tradução parece que não gerou coisa alguma, foi veículo. E algumas traduções são vivas. Algumas traduções, elas mesmas, são o propósito e o sentido, e não qualquer outro elemento para além delas. Algo muito, para uma época como a nossa, bastante instigante. Então vamos ver isso, exemplos do nosso cotidiano. O próprio ato da tradução como um elemento vivificante. Então, a pessoa, ela, um exemplo singelo, está bem? Ela escreveu uma poesia para você. Só que no dia a dia de entregar essa poesia num lindo cartão, com letras douradas, desenhadas, letras góticas, você, que trabalhosas, feitas à mão, no dia de entregar o cartão, a pessoa resolve fazer diferente. Ela resolve abrir o cartão e ler em voz alta o cartão para você. Bom, ela faz isso, lê o poema em voz alta para você. Ah, o efeito é muito bonito e ela, quando vai embora, ela se dá conta ao chegar em casa que ela não entregou para você o cartão. Ela fez o cartão e não entregou o cartão para você. Voltou com ele para casa. Quando ela traduziu, quando ela fez esse movimento, as pessoas estão em casa e dizem: não, mas então, como você leu, isso serve como se você tivesse dado o cartão para a pessoa, ela entendeu que o poema foi para ela e tudo. E a pessoa diz: não, não foi isso. O que acontece aqui é uma outra coisa, algo surgiu disso e eu não sei o que é. Então, as pessoas ao redor começam a especular: ah, foi a reação da pessoa, não foi isso. Ah, foi o contexto do que também não foi isso. E essa pessoa não sabe a que atribuir. Um dia depois, ela vai até uma livraria. Quando ela chega nessa livraria, ela começa a percorrer os volumes de poesia e se para diante de Carlos Drummond de Andrade. Nunca leu Carlos Drummond de Andrade. Por alguma razão que ela não conhece, nem sabe explicar, ela deseja ler e compra mais de um volume das obras de Carlos Drummond. Vai até o caixa e no carro, conversando com o marido, com a esposa, ela diz: o que será que está acontecendo? Ela não atribui relações com aquilo que ouve. Muitas vezes, no ato de traduzir, na passagem de um dado de semiose para outro dado de semiose, muitos eventos ocorrem nessas relações. Na simples transformação de um dado de semiose para outro. Na transformação de uma escultura para uma pintura, muitos elementos passam. Elementos que nós não conseguimos mapear e dizer é exatamente isso que está acontecendo em cada situação. Eles vão muito além e conversam com coisas que vão muito mais longe do que nós conseguimos detectar. Muitas delas morrem, são muito suaves, muito singelas, delicadas, desaparecem, pétalas que somem. Outras perduram e se transformam e conversam com outros elementos da alma humana. O simples ato de traduzir, para muitos, é um dado de criação, não é um dado de conformação, de reciprocidade, tal qual um espelho. Ah, quando eu cantava, eu queria dizer, passar para a pessoa o amor e o carinho que eu sinto. Então, já que eu não estou podendo cantar, vou escrever ou desenhar, isso será exatamente assim. E se eu conseguir fazer uma tradução fidedigna. Então, o amor e tudo isso perdurará e será transmitido. Só que de um movimento para outro, há muitas coisas no caminho. Emoções, lembranças e outros elementos que surgem, o próprio ato mecânico de traduzir, que faz com que, às vezes, vida se crie nesses contextos de passagem, levando a elementos completamente inéditos. Pelo que nós temos da historicidade da pessoa, da estrutura dela e de outras relações, nós temos uma ideia, mais ou menos, do que serão essas coisas. Mas muito raramente temos uma previsão pontual do que de fato será. Há outros problemas com a tradução, ainda mais intrincados do que esses que eu estou falando para vocês. Que é algo muito bonito quando ocorre, nem sempre será tão bonito, mas é algo realmente de uma formosura plástica interessante, que são mecanismos de rebote. O ato da tradução parece simplesmente uma estrada de mão única, não é? Na qual você está caminhando daqui para um além. Aqui você tem um termo, ou seja, quer comunicar um sentimento, por exemplo. E se você traduzir a contento, você levará isso por escultura, por pintura, por música, para aquelas pessoas que você deseja, e daí tudo estará muito bem equacionado. Este é o processo industrial da tradução. De uma sociedade de serviços, que faz da tradução um aspecto morto, mecânico, nulo, no qual é simplesmente um espelho reproduz o outro. Isso não corresponde muitas vezes ao fato. E há fenômenos belíssimos nisso. Quando uma pessoa, por vezes, começa a traduzir, olha, um que vivia com isso que eu estou dizendo para vocês foi Beethoven. Beethoven mais uma vez passou por isso. Egberto Gismonti, para citar um músico nosso de jazz aqui no país, também. O que acontece? Você começa a tradução. À medida que você começa a tradução para levar aos outros o que há com você, essa tradução se recolhe e se desdobra para dentro de você, traduzindo às vezes coisas muito diferentes. Então, vamos pontuar. Com muita precisão, isso que estamos colocando na medida do possível. O músico senta-se ao piano e ele quer traduzir para essas pessoas serenidade. Então ele explica que vai fazer uma fuga à moda de Johann Sebastian Bach, com suas inúmeras movimentações, idas e vindas, simulando as ondas do mar. E que é um mar muito sereno, muito calmo, muito tranquilo e inspirador. Bom, ela está fazendo isso para fora, não é? Só que enquanto ela faz isso para fora, para dentro dela, algo que ela não imaginava é que a tradução se faz de outra forma. Como é isso? A tradução não é para fora? Ela não tem uma estrada única? Bem, quem definiu as coisas assim, não sei se já estudou clínica na vida dele. Pois não é bem assim que essas coisas às vezes se passam. E elas retornam para nós, são retraduzidas para dentro de nós, como se você atirasse uma pequena pedrinha, um seixo, numa enseada, e faz ondas para vários lados. Aqui as ondas estão indo também para dentro de nós, só que não são da mesma forma como estão indo para fora. É como se para fora fossem ondas de uma natureza, para dentro às vezes são ondas de outras naturezas. O pianista faz isso. Quando então ele vai para casa, ele tem uma vontade inédita de escrever, de fazer algumas coisas diferentes, pois a tradução que houve para dentro dele obedeceu outros princípios. Alguns são completamente esquecidos desses fenômenos. Não sabem sequer como trabalhar elementos que podem levar a benefícios muito bonitos para dentro deles mesmos. Nessas ilustrações e fenômenos de aprofundamento, nós temos outras coisas muito, muito, muito bonitas, que são as traduções que não se dão por elementos discursivos, laudativos, por elementos de extensão. Elas são mais intrincadas e são de difícil conformação, de entendimento, e exigem muito estudo da nossa parte. Por exemplo, as traduções intuitivas. Vamos ver como isso ocorre. Você vai até a casa de um amigo, de uma pessoa. Esse amigo tem um gatinho, é um gatinho muito antigo. E esse seu amigo, essa sua amiga, diz que agora ele já tem poucos meses, talvez, de vida. É muito antigo. Ele está partindo de maneira serena, está em paz. Você se aproxima do bichinho, coloca a mão sobre ele. Você vai fazer um carinho apenas. E você se afasta dele. Ao fazer esse gesto, dentro de você imagens, lembranças muito bonitas, surgem. E você diz para esse amigo seu: você ainda tem aquela oficina no fundo do quintal, que era do seu avô? Ele diz: tem. Está fechada, mas tem, está tudo limpo, tudo asseado, tudo bem guardado, iluminada. Minha esposa às vezes vai lá, gosta de ler lá e abrir a oficina. Você diz: eu posso ver a oficina? Diz: claro, pode ver sim. E vai, enquanto vocês vão atravessando o jardim até a oficina, ele pergunta: que houve que você decidiu? Você nunca, nas inúmeras vezes que foi visitá-lo, teve isso? Quando você fez o gesto para o gatinho no qual você foi acariciar, para transmitir serenidade a ele, paz e todos esses elementos, intuitivamente algo retornou diretamente traduzido para você, para sua alma, para seu coração. Intuitivamente, muitos pais, muitas mães sabem disso e cuidam desses elementos com relação aos filhos. Sabem utilizar isso para o bem-estar dos filhos, para o desenvolvimento das crianças, intuitivamente, são traduções intuitivas. Elas não precisam de todo o elemento narrativo. A pessoa já aprendeu que com pequenos gestos, pequenos elementos, ela consegue fazer toda uma movimentação traduzível entre dados de semiose. Um dos elementos muito bonitos que pedem elaborações, estudos, aprofundamentos na clínica, até entendermos como isso se passa. Algumas pessoas nos dirão que quando visitam a tia, que tem 75 anos, que acabou de passar por uma cirurgia, só de chegar até a casa da tia, muitos movimentos traduzíveis ocorrem. E ela vai nos dizer quais. Alguns serão traduções, outros não serão nada, serão outras coisas. Mas há outros elementos para além desses que eu estou colocando. Existem traduções que não são lineares. Essas são desafiadoras para épocas como a nossa, porque de maneira bastante abreviada e usando aqui até um reducionismo, equivale mais ou menos a você tomar um automóvel e ir por uma estrada. Então, aqui de Florianópolis, você vai em direção a Chapecó, no extremo oposto do estado. 500, 600 quilômetros de estradas aqui, lá perto da fronteira. Você sai com seu automóvel indo para lá. Subitamente você não. Você diz: mas que estrada é essa onde eu estou? Essa estrada não é uma estrada para Chapecó. Estou indo em direção ao sul do estado, Araranguá, e logo daqui a pouco é Torres. O que é isso que está acontecendo? Existem essas traduções que não são lineares. Você inicia uma tradução e subitamente há uma transposição de elementos de semiose e você está numa outra rodovia, numa outra estrada, e não de maneira pouco usual, o sentido às vezes dobra. Reverte. Você na primeira estrada estava indo apenas. Nesta outra estrada você está vindo. Algo que não faz sentido. Algo que numa época como a nossa, na qual as traduções são cartesianas, muitas vezes, são causais, você, diante de um fenômeno desse, pode se assustar. Ficar assustado. Ué, mas o que é isso que está acontecendo? Vamos então traduzir, já que estamos vendo esse submodo de tradução, em linguagem bem simples, as traduções não lineares, como elas ocorrem. Uma pessoa vai até a sua igreja, conversou com o pastor, conversou com o padre, e foi à sua igreja. Foi orar. Ao fazer essa oração, ela conversa, usa elementos traduzíveis com relação à imagem, santos, ou ela se sente, experiencia essa relação com elementos de transcendência. Isso já é uma tradução? Às vezes é. Outras vezes não é uma tradução, é um movimento inicial da alma que se desprende e vai em direção a isso. Bom, você está orando, você está fazendo isso, mas quando a pessoa que foi com você, você explica: estou fazendo uma tradução. Eu tenho um sentimento de gratidão e quando eu passo aqui eu gosto de vir orar, de agradecer, etc. E a maneira como eu faço a tradução é orando em voz alta, se você não se importar. E a pessoa faz uma oração de agradecimento e tudo. Subitamente, na nave lateral da igreja, entra uma pessoa, um sacerdote, alguém entra pela lateral da igreja, da nave lateral, passa pelo átrio, vem até você, senta perto de você e esta pessoa faz uma oração que é quase o segmento da oração que você estava fazendo, quase o prolongamento dela, utilizando elementos similares e outras composições. E você para de fazer a sua oração em voz alta, pois essa pessoa praticamente está seguindo por um caminho. Vejam, ela chegou, não foi combinado, não teve nada a ver com isso. Podem ser coincidências, não há dúvida que isso pode ser uma coincidência. Imagina, vocês estão numa igreja, mesma denominação, às vezes oram juntos as mesmas orações, claro que pode ser uma coincidência, mas também pode ser uma tradução não linear. As traduções não lineares, elas funcionam por contextos. Os elementos de contextos que estão ali arrumados às vezes se pronunciam. Você coloca uma nota, uma clave de fá, uma clave de sol, e alguém surge de um elemento para complementar isso. Ou por afinidade, ou por complementação, ou por contraposição. São aspectos de tradução. Há muitos elementos assim. Se você for, por exemplo, até uma praia, vai ler, leva sua cadeirinha confortável, aquelas que se esparramam, que se reclinam, você coloca a cadeirinha, água de coco, começa a ler. Às vezes você olha para o lado, não tem uma outra pessoa lendo junto com você, ou não tem uma família que resolveu colocar a toalha a 3 metros de onde você está e tudo mais. São elementos, às vezes, ligados à tradução, às vezes compatíveis com traduções, por similitudes, por vários elementos que já estudamos, que já pesquisamos aqui. São traduções não lineares, que são muito bonitas. Evidentemente, é importante utilizá-las em contextos que são para você, conforme a sua historicidade, a sua alma, o seu coração, condizentes, não é? Com tudo que você está colocando. Lembrem que isso tende a funcionar em outros contextos e alguns muitíssimo problemáticos, causando multiplicações de estragos. Então, a prudência é sempre fundamental nestes elementos.